Boa tarde. Iremos dar início aos nossos trabalhos de hoje, começando no primeiro ponto pela audição da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, o Sr. Marcelino Pena Costa, que é o Vice-Presidente da CCP, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei número 182/12/3 do Governo, que procede à primeira alteração à Lei 4/2007, 16 de janeiro, que aprova as bases do sistema de segurança social. Iria, de início, agradecer a sua presença e portanto, saudar o contributo que a CCP dá para esta discussão, dando-lhe a palavra para fazer uma primeira exposição de 10 minutos. Portanto, já conhece. Portanto, Sr. Marcelino, está à vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, muito boa tarde. É com muito gosto que, em nome da CCP, estou aqui presente, porque esta questão, para nós, é uma questão extremamente importante. Nós, neste ano, participámos ativamente em fóruns, quer nacionais, quer internacionais, sobre o envelhecimento da população, envelhecimento ativo, sobre o emprego jovem e, portanto, todas estas matérias nós consideramos importantíssimas e fulcrais para uma boa gestão e modernização empresarial, porque só com uma visão muito clara destes pontos é que se pode fazer uma gestão correta neste momento. Portanto, passava agora à análise sobre a proposta de lei 182/12. A presente proposta de lei, tal como consta da própria exposição de motivos, visa introduzir na Lei de Bases do Sistema de Segurança Social a possibilidade de a lei ordinária determinar que a idade normal de acesso à pensão de velhice seja ajustada em função da evolução do índice de esperança média de vida e ainda visa permitir ajustamentos ao fator de sustentabilidade apenas para futuras pensões, sempre que a situação demográfica e a sustentabilidade das pensões o exijam. A CCP já teve a oportunidade de referir ao Governo que, face ao atual contexto demográfico e aos constrangimentos existentes, compreende a necessidade de ajustar a idade normal de acesso à pensão de velhice de acordo com a evolução dos índices de esperança média de vida. No entanto, esta Confederação gostaria que Portugal tivesse seguido o exemplo de muitos outros países europeus que estão a introduzir alterações na idade de reforma para vigorar a médio e longo prazo. A Alemanha, a Finlândia, a Áustria, entre muitos outros, estão a introduzir alterações para vigorar nas próximas décadas e não nos anos seguintes. Introduzir estas alterações num contexto de altas taxas de desemprego, principalmente de desemprego jovem, tem obviamente alguns efeitos contraproducentes. Também para as empresas, o aumento da idade da reforma não facilita o rejuvenescimento dos ativos e também não é positivo num quadro de profundas modificações na estrutura empresarial. Com esta alteração é ainda acentuado um problema que já decorria com a Lei 4/2007, que pretende com a incerteza, que se prende com a incerteza para pessoas e empresas relativas ao momento em que é possível a reforma sem penalizações. Por outro lado, e de acordo com um conjunto de documentos já recebidos do Governo, não é apresentada nenhuma fundamentação técnica que justifica a alteração do ano de referência inicial da esperança média de vida aos anos 65, do ano 2006 para o ano 2000. Fica a impressão que se pretende simplesmente alterar a data efetiva da reforma de 65 para 66 anos. E dos documentos conhecidos, resulta ainda que serão dificultados os regimes relativos à flexibilização da idade de reforma, o regime de antecipação da pensão de velhice nas situações de desemprego involuntário de longa duração, entre outras matérias, o que também suscita algumas dúvidas no atual contexto. Em síntese, a CCP teria preferido que estas alterações se processassem num quadro mais abrangente da reforma do sistema de pensões e de uma forma mais gradual no tempo, tal como está a acontecer nos outros países. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Iria agora dar a palavra aos grupos parlamentares. Terão 6 minutos para a sua intervenção, iniciando pelo Partido Socialista, pela deputada Sónia Fortesinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Marcelino Pena Costa, também é um gosto voltar a recebê-lo nesta comissão, desta vez para discutirmos a proposta de lei que altera a lei de bases do sistema de segurança social. E gostava de, em 4 pontos, deixar bem clara aquela que é a posição e que tem sido a posição do Partido Socialista neste debate. Em primeiro lugar, consideramos que esta proposta de lei, tal como é apresentada, é um truque. O truque de fazer de conta que se faz uma discussão na Assembleia, depois dessa mesma discussão ter ignorado toda a gente e, desde logo, a concertação social. De resto, este assunto só foi a discussão na concertação social depois da proposta de lei ter sido discutida na Assembleia da República, sendo que a proposta de lei, tal como é apresentada, é extremamente vaga e quase que há várias pessoas que questionam a necessidade do Governo apresentar esta proposta de lei tal como ela é apresentada e, portanto, de facto, não só ter ignorado a consultação social para fazer uma alteração a uma lei de base da segurança social é grave, como ignorar a consultação social para alterar, para introduzir alterações ao fator de sustentabilidade é grave, como de facto o Governo apresenta esta proposta de lei e, volto a repetir, da forma que a apresenta à Assembleia da República, apenas para poder dar alguma ideia de que promovia algum debate público e político sobre esta matéria. E de facto o que está na base desta alteração à Lei de Base da Segurança Social e, desde logo, ao fator de sustentabilidade, não tem, na nossa opinião, diretamente a ver com uma preocupação do Governo em discutir e, por esta via, garantir a sustentabilidade da segurança social no futuro. O que está aqui, de facto, em causa é apenas a forma de o Governo conseguir encontrar um mecanismo que lhe permita chegar a um valor de poupança que corresponda àqueles que foram os compromissos assumidos com a Troika, desde logo nos famosos cortes, infelizmente, dos 4 mil milhões. Vai-se à carta que o Sr. Primeiro-Ministro enviou à Troika a meio deste ano, algures mais ou menos a meio, ou um pouco menos do que isso, este ano à Troika, e temos lá os valores da poupança dos 4 mil milhões, sendo que nas pensões havia uma parte significativa desse valor, e a alteração do fator de sustentabilidade também tem um objetivo de contribuir para esse compromisso que o Governo português quis assumir com a Troika. E, aliás, até houve quem chamasse a esta alteração ao fator de sustentabilidade e a forma como o Governo apresenta esta proposta de lei como uma não despesa extraordinária. O objetivo imediato desta alteração é, durante o ano 2014, não ter uma despesa relativa às pensões. E referiu aí uma questão muito importante, é que também, de uma penada, o Governo acaba em 2014 com a possibilidade de escolha das pessoas de poderem, com penalização ou trabalhando mais tempo para não terem penalização, poderem escolher o momento em que se reformam. E isto leva-me a um terceiro ponto, que tem a ver com o impacto na economia desta decisão, e também referiu isso na sua intervenção, mencionando um impacto que é negativo, numa que é das áreas mais difíceis e mais urgentes de conseguirmos trabalhar, que é o combate ao desemprego. E esta lei tem um impacto negativo, esta alteração tem um impacto negativo, não apenas no emprego jovem, mas também no emprego dos mais velhos, em que as empresas, perante a perspectiva dos mais velhos poderem ficar no mercado de trabalho mais tempo, podem ser tentadas, na gestão dos seus recursos, a despedirem os mais velhos. Concluindo, e o último e quarto ponto, de facto, para o Partido Socialista esta não é uma forma de governar. A Lei de Base da Segurança Social, que está em vigor hoje, foi objeto de um amplo consenso, foi muito discutida, foi muito debatida e, portanto, teria sido avisado e será avisado se não o fizeram agora, será avisado que no futuro não se volte a repetir este erro de fazer alterações à Lei de Bases da Segurança Social de uma forma absolutamente discricionária. Falou na escolha do ano de referência de 2000 e, de facto, a única razão que se encontra é porque foi fazendo as contas todas, era o ano que dava o valor de poupança no final. E, portanto, esperamos que, de facto, não se volte a repetir e consideramos que é grave fazerem-se mexidas numa lei desta natureza de forma absolutamente discricionária, de forma absolutamente pouco fundamentada e com uma perspectiva que é de curtíssimo prazo e, portanto, não tem rigorosamente nada a ver com o médio nem com o longo prazo, tem a ver apenas com o curtíssimo prazo, sendo que, e termino, Sr. Presidente, o relatório, o último relatório da OCDE sobre pensões veio exatamente dizer que Portugal já é dos países da OCDE aquele em que as pessoas se reformam mais tarde, como também é aquele país que comparativamente tem um crescimento com a sua despesa de pensões menos elevado. E, portanto, o PS não pode estar de outra forma perante esta lei que não seja de absolutamente contra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Teresa Costa Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os colegas e desde já agradecer ao seu Vice-Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, na pessoa do Sr. Marcelino Costa, por mais uma vez estar connosco e trazer o seu contributo. Queria iniciar por dizer o seguinte, quanto ao processo em si, o processo entendo que está a decorrer o seu percurso normal, houve a sua discussão na generalidade, estão a ser ouvidos os parceiros sociais sobre a PPL 182, da primeira alteração à lei de bases que aprova as bases gerais do sistema de segurança social, portanto o processo não está ainda encerrado, estamos na sua discussão, serão apresentadas propostas na especialidade e depois será votado e assim será encerrado. Nós hoje estamos aqui e eu queria iniciar por levantar uma questão ou a reflexão sobre o que nos traz aqui hoje, o porquê é que estamos a discutir. E a questão é, está ou não o país neste momento confrontado com um sistema de segurança social que, se nada for feito, corre sérios riscos de se tornar insustentável? E que levou, efetivamente, o Governo a tomar as medidas que tomou, nomeadamente esta proposta de lei? E aprová-lo está o seguinte, é ou não uma realidade que o sistema previdencial tem vindo a revelar uma tendência deficitária desde 2006 até 2012, à exceção de 2008. Agora a questão também se levanta, será que apesar da reforma que houve em 2007, esses saldos deficitários têm-se vindo a revelar? Os pressupostos que estiveram na base de índole demográfica, económica e social têm ou não vindo a agravar-se? É uma realidade, têm-se vindo a agravar. E as previsões para o futuro são ainda mais penosas. Se nós formos analisar a nível da evolução do índice de dependência de jovens, dependência de idosos, o índice de envelhecimento, como é que estão esses índices? Será que o Governo tomou esta iniciativa de ânimo leve? Não. Há indicadores, há dados que nos demonstram que um governo sendo responsável e que lhe incumbe velar pela sustentabilidade de um sistema tem que ter indicação de determinados indicadores, de determinados estudos que também foram feitos e, aliás, e a tendência europeia tem revelado também tem ido nesse sentido e os países a nível europeu têm tomado também medidas a nível da sustentabilidade dentro da sua situação que vivem nos próprios países e nós temos que tomar iniciativas tendo em tendência e em conta a situação do nosso país. E também temos uma situação que é a realidade, a diminuição das receitas contributivas é uma realidade, o aumento de despesa com prestações sociais é uma realidade. E só não fazem que o sistema neste momento não esteja em ruptura porque efetivamente este Governo tem feito transferências extraordinárias via Orçamento de Estado nos últimos tempos no sentido de tornar o sistema sustentável. E, além disso, também outras ações, como sabemos, a nível do combate à fraude, à evasão contributiva, que, efetivamente, são medidas do Governo no sentido de aumentar a receita e a sustentabilidade do sistema. Além disso, como todos nós sabemos também, ao país impera, fruto do próprio Programa de Assistência Financeira, a necessidade de contenção da despesa pública a longo prazo e também obriga a redução de despesa, no caso do setor da segurança social. E a realidade é esta, temos um sistema que para se tornar sustentável tem que haver medidas no sentido que tal aconteça, caso contrário, os dados que dispomos provam-no que a insustentabilidade será uma realidade a nada ser feito. E, para terminar, e agradecendo o contributo da CCP e perante o que eu acabei de dizer, se efetivamente concorda ou não que, pelo que constatamos e que o Governo constata, a insustentabilidade do sistema será uma realidade a nada ser feita e que outras medidas, além destas, poderá o Governo tomar, já que eventualmente não concorda no imediato, no sentido de que o sistema se mantenha no futuro sustentável, não só para a geração presente, mas também do futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também em meu nome pessoal e em nome do CDS-PP, Sr. Marcelino Pena Costa. Temos sempre um prazer revê-lo aqui nesta comissão e agradecendo também a sua permanente disponibilidade para participar nestas matérias laborais. A situação é grave, não é de agora, é uma situação que já vem de trás, daí o Partido Socialista ter sentido a necessidade, logo em finais de 2006, de fazer a reforma que fez, que entrou em vigor em janeiro de 2007. E no próprio diploma que está ainda em vigor, o próprio articulado, o artigo 63 e 64, previam precisamente a possibilidade de adaptação e ajuste do regime às realidades sociais e económicas do país em cada momento. O número 2 do artigo 63 diz, por exemplo, a lei pode consagrar medidas de flexibilidade da idade legal para a atribuição de pensões. O quadro legal das pensões deve ser gradualmente adaptado aos novos condicionalismos sociais, de modo a garantir-se maior equidade e justiça social na sua concretização. Ao montante da pensão estatutária, é aplicável um fator de sustentabilidade relacionado com a evolução da esperança média de vida, tendo em vista a adequação do sistema às modificações resultantes de alterações demográficas e económicas. Isto tudo está lá. O que o Governo veio aqui fazer foi precisamente, face à evolução demográfica, face à evolução económica, face à evolução social decorrida nestes 7 anos, que vai fazer em janeiro, vir propor ajustes e alterações. Porque o facto é que, e o Governo apresentou esse estudo, a idade média de vida irá até 2060 subir 7 anos para a população masculina e 6, qualquer coisa para a população feminina. O que cria um outro problema de sustentabilidade em cima daqueles que já existem. Podem-me dizer que o aumento da idade de reforma em si é um remédio e não uma cura. E é. É um remédio e não uma cura. A cura seria rever o sistema de cima a baixo. Isso também já o disse aqui. Essa é que era a cura. E quando aqui se fala noutros países, e o Sr. Marcelino Pena Costa falou, por exemplo, e entre os países que referiu, falou na Áustria, vamos ver como é que é o sistema contributivo para a Segurança Social na Áustria. Como é que são feitas as contribuições para a Segurança Social na Áustria? Se o sistema é o mesmo que aqui, baseado unicamente nas contribuições do trabalho subordinado ou da remuneração de trabalho, porque os trabalhadores independentes também podem fazer e fazem os seus descontos. Na Áustria não é exclusivamente isso. E, portanto, o que nós temos, o problema aqui é, de facto, um problema de fundo, se queremos resolver a coisa de uma vez. Agora, enquanto tivermos este sistema, temos de ir, como a própria lei de bases previa, temos de ir ajustando os fatores e a idade da reforma à situação presente do país. E a situação é esta. É evidente que, se nós estivéssemos numa situação de pleno emprego, por exemplo, se calhar não estávamos aqui a ter esta conversa e a ter este discurso. Se nós estivéssemos num país com um boom geracional, em vez de com uma taxa de natalidade negativa, se calhar também não estávamos aqui a ter esta conversa. Se nós estivéssemos num país como a Noruega, que dedica X% de todas as receitas que obtém da extração dos seus recursos minerais do Mar do Norte a um fundo para a segurança social, se calhar não estávamos aqui a ter esta conversa. Nós estamos a ter esta conversa porque estamos no país que estamos, no momento histórico que estamos, com a realidade que temos. E a realidade que temos é esta. Mas o mais extraordinário disto, e esta intervenção do PS, na sequência de muitas outras, realmente vem repetindo um padrão, é que quando se fala, e falou-se nas últimas semanas, do exemplo da Irlanda, que saiu agora do programa, sem precisar de um segundo programa, sem precisar de um programa auxiliar, as pessoas estão-se a esquecer de uma coisa, é que no dia em que este primeiro-ministro que estava na Irlanda tomou posse e o programa foi apresentado, ao lado dele estavam os líderes dos maiores partidos da oposição e das confederações patronais e sindicais, ao lado dele, com o mesmo discurso. O que eu acho extraordinário é que o maior partido da oposição, que é o Partido Socialista, que foi quem esteve no governo e negociou este programa, onde estava o aumento da idade da reforma, não previa já nos PECs o Partido Socialista o aumento da idade da reforma, o reajuste? Estou a perguntar. Bom, o que eu acho extraordinário é que o Partido Socialista tenha este discurso sempre destrutivo e negativo quando estamos a tomar medidas de governação em redor de um programa que foi desenhado pelo Partido Socialista, pela governação do Partido Socialista. Não andamos a navegar à vista, nós andamos a navegar à volta do programa que os senhores negociaram e assinaram. E, portanto, o que eu perguntava ao Sr. Marcelino Pena Costa e à CCP era só isto. Que alternativas é que o Governo tem às medidas que terá de tomar para assegurar a sustentabilidade da segurança social? Essa é a primeira questão. E a segunda questão que lhe punha, e a primeira questão que pus, prende-se precisamente com o exemplo dos tais países do Norte. Que medidas, que alternativas é que se tomaram nesses países? E a segunda questão que eu ponho, isto são dúvidas, é relativamente às longas carreiras contributivas. Se a CCP concorda ou não com aquilo que o Governo anunciou e informou, que seria salvaguardado, que era as carreiras contributivas longas e muito longas, de poderem manter na mesma a idade da reforma aos 65 anos. O mesmo se aplicando às carreiras convoladas, portanto, que as pensões de invalidez convoladas em pensões de reforma. E se acha que essas medidas são ou não medidas que, dentro dos condicionalismos que existem, introduzem alguma justiça em quem já tem 20 e mais anos de descontos, ou se entende que nesses casos, e até numa ótica das empresas, se devia introduzir uma outra medida, como por exemplo considerar-se que atingido que seja a idade de 60 anos ou mais,
deputado,
concluir, ou de 65 anos, e tendo mais de 40 anos, por exemplo, de descontos, se não teria a pessoa o direito a à reforma sem penalizações, a tal questão das penalizações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, aceitando como o pedido da Sra. Deputada Sónia Fortezinhos, do Grupo Parlamentar do PS em Defesa da Honra, eu achava que deveria decorrer no final deste debate, eu acho que é preferível. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria começar por saudar, cumprimentar a CCP pelo contributo que traz a esta discussão na especialidade, e nós entendemos que neste ponto do debate importava fazer uma correção, uma interpelação relativamente àquilo que foi dito sobre a segurança social e este medo. Nós temos vindo a assistir no debate político, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e ao representante da CCP, temos vindo a ver a ser utilizado por parte da maioria, nomeadamente do PSD e da SPP, a estratégia do medo como fator de intimidação e tentar obstaculizar a qualquer discussão racional sobre estes assuntos. E assistimos aqui, quer os deputados do PSD, quer os deputados do CDSPP, a pintarem um cenário negro que pura e simplesmente não corresponde à verdade. Porque o medo da falência da segurança social serve para quem a quer destruir e para quem a quer tomar medidas contra os interesses dos trabalhadores. A verdade é que a segurança social tem registado saldos positivos e não negativos. A verdade é que a segurança... Escusa-se rir, basta ler o relatório de contas da própria segurança social emitido pelo próprio governo. Os saldos em 2012 foi 287 milhões de euros. Positivo. Depois, senhores deputados, confundem deliberadamente, porque aqui não é por ignorância, é deliberadamente, aquilo que é o sistema previdencial com o sistema, outros sistemas que estão metidos ao barulho. Isto é, o sistema previdencial, que é o sistema dos descontos dos trabalhadores e das reformas, não tem registado esses saldos negativos e a falência que está aí iminente. Antes, pelo contrário. O próprio relatório do Orçamento de Estado relativamente à sustentabilidade financeira da Segurança Social atirava para ainda mais longe os perigos de insustentabilidade financeira da Segurança Social. E, portanto, não há aqui um perigo iminente de falência da Segurança Social. Esse é o medo que querem condicionar as pessoas no debate. Isso pura e simplesmente é mentira. Pura e simplesmente é mentira. E, portanto, deixem de utilizar o medo como argumento. Mas há, efetivamente, aqui um conjunto de matérias que levam à preocupação relativamente à Segurança Social. Isto é, a Segurança Social não está na iminência da sua falência, mas está a ser fortemente condicionada. E é ou não, é a pergunta que eu coloco, é ou não um facto que a principal pressão sobre a Segurança Social são os cortes nos salários, são a recessão e a estagnação, é o desemprego que não para a crescer. São ou não estes os principais motivos que estão a colocar sob pressão a Segurança Social? Na nossa opinião, são. E, portanto, quando o deputado Artur Rego pergunta por alternativas, a primeira alternativa é a imediata demissão deste governo e a mudança de políticas. Porque se a principal causa de pressão sobre a segurança social são os cortes nos salários, promovidos por PSD e CDSPP, são a recessão e estagnação que resulta das medidas da política de austeridade adotada por estes partidos, se o principal problema da segurança social resulta do desemprego galopante no nosso país, bom, quem mais... Que mais temos que fazer, se não demitir os responsáveis por esta situação económica de desastre nacional que estamos a viver, que são o PSD e o CDSPP, que estão a destruir e a afundar o nosso país e, juntamente com isso, naturalmente, a colocar uma grande pressão sobre a segurança social. Portanto, a primeira medida alternativa é a imediata demissão deste governo e a mudança das opções políticas. Depois dizem que a demografia tem, efetivamente, impactos na segurança social. Pois tem. A baixa natalidade, a imigração... Mais uma vez pergunto, então quem é que convidou quem a emigrar no nosso país? Quem é que tem vindo a cortar no abono de família de uma forma sistemática? Quem é que tem vindo a cortar nos salários? Quem é que tem vindo a promover o trabalho precário no nosso país? Isto ajuda a natalidade? É a pergunta que eu quero deixar. Se o problema é a natalidade, vamos lá resolver os problemas para que os portugueses tenham os filhos que querem e não os filhos que podem ter. E então, mais uma vez, teremos que mudar de políticas e, naturalmente, começar pela demissão deste governo. Nós entendemos que o aumento da idade da reforma não é caminho e não resolve os problemas da segurança social. Os problemas teriam que ser resolvidos por atacando estes problemas de fundo. E o aumento da idade da reforma é uma injustiça e é inaceitável. Primeiro porque atira para a incerteza absoluta quando é que um trabalhador se pode reformar. Porque atiram para a esperança média de vida o suposto a idade da reforma, o que implica que daqui a para o próximo ano, temos 2014, temos 66 anos para todos os trabalhadores. Bom, mas em 2015 não sabemos qual é a idade da reforma e há uma incerteza que cria sobre a vida das pessoas que não as podem programar. Segundo, relativamente a este aumento da idade da reforma para 2014, eu percebendo a posição de que deveria ser de alguma forma gradual, já lá irei às alternativas, o que nós entendemos é que o Governo aqui martelou o fator de sustentabilidade, como aliás refere, porque não há nenhum estudo que fundamente a alteração da utilização do critério de 2006 que estava a ser usado e que implicava uma penalização de 5,43 para 2000, que implica uma penalização de 11,86% e, portanto, completamente a martelo, sem qualquer justificação. E estabelecer na Lei de Segurança Social que qualquer outro governo pode alterar a idade de referência do fator de sustentabilidade é deixar nas mãos do poder político aquilo que é o aumento indiscriminado daquilo que é a idade da reforma. Ano após ano podem rever e atirar para os 66, para os 67, 68, não há garantia nenhuma para os trabalhadores nesta matéria. E depois há aqui um conjunto de considerações que nós que achamos importante ouvir também todos os parceiros sociais. É ou não verdade que a riqueza criada pelos trabalhadores aumentou significativamente desde a altura em que foi estipulado os 65 anos de idade? Para onde é que vai essa riqueza? Não é? Porquê que não se distribui também a melhor, de uma forma mais justa, essa riqueza criada? Porquê que o poder político, nomeadamente PSD, CDS-PP e os sucessivos governos, olham para os trabalhadores como uma máquina, em que aumentando o tempo de vida do trabalhador, aumentando o tempo de vida da máquina que se destina a trabalhar, bom, aumenta-se a idade da reforma, porque a esperança média de vida aumentou, logo a única consequência é pôr as pessoas a trabalhar mais tempo, porque as pessoas estão nesta terra. Não é para viverem, não é para serem infelizes, é para trabalharem, exclusivamente para trabalharem, não para nada. Se tiverem que trabalhar até aos 80 anos, bom, que trabalhem até aos 80 anos. Isto é uma perspectiva totalmente desumana e completamente retrógrada daquilo que é o progresso da nossa humanidade. Mas há evoluções extraordinárias daquilo que é o progresso do desenvolvimento humano, da capacidade tecnológica de produzir riqueza por hora, que revertem a favor da exploração e não a favor daquilo que é a melhoria da qualidade de vida, e é isso que está em cima da mesa. O aumento da idade da reforma, na nossa opinião, perguntava a opinião da CCP, vai ou na nossa opinião aumenta o desemprego, pergunto se essa não será uma consequência imediata do aumento da idade da reforma, bem como há o problema das longas carreiras contributivas, ao contrário do que foi dito aqui pelo deputado do CDS-PP, não há qualquer tipo de respeito pelas longas carreiras contributivas. Um trabalhador que tenha 40 ou 50 anos vai ter a idade da reforma nos 66, não é? Nos 65. E vai ter que trabalhar. Há depois, por cada 6 anos, por cada 6 meses de trabalho a mais, há reduções no período da reforma, mas aumentam-lhe a idade da reforma. O PCP propõe, saber se concorda ou não, que um trabalhador que tenha 40 anos de carreira contributiva deve poder, independentemente da idade, poder reformar-se sem qualquer penalizações. E depois, por fim, só uma outra nota, é que para deixar aqui a nota, que peço-lhe desculpa, Sr. Presidente, é dar a nota de que há alternativas. E nós entendemos que é preciso alterar o sistema das contribuições da Segurança Social. Um sistema baseado única e exclusivamente nos salários, que não tem em conta a riqueza criada e que não desconta um cêntimo para a Segurança Social, tem que ser revisto. E, portanto, não é adotar modelos peregrinos de outros países que criam penalizações e criam outros artifícios que visam protelar aquilo que é a entrada na idade da reforma. É preciso, sim, olhar para as receitas. E olhar para as receitas é ter em conta as empresas que têm poucos trabalhadores, que têm muita riqueza e que pouco ou nada descontam para a Segurança Social, e olhar para essa riqueza e ver se essa riqueza não deve contribuir para a Segurança Social. A nossa opinião é que ela deve contribuir e, desta forma, tomar medidas que, com vista a garantir a sustentabilidade financeira da Segurança Social numa longa, longa, longa perspectiva de futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes ainda de dar aqui a palavra ao Sr. Marcelino, Sr. Deputado, a Sónia Fortezinhos invocou uma figura regimental e, portanto, a defesa da honra, e queria então dar-lhe a oportunidade de fazer a defesa da honra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, eu pedi a defesa da honra do Partido Socialista porque eu julgo que há questões sobre as quais não deve ficar qualquer dúvida. E o Sr. Deputado Artur Rego referiu o consenso da Irlanda e que o Primeiro-Ministro tinha os líderes da oposição e os parceiros sociais. Ó Sr. Deputado, qual é o parceiro social que até hoje nós ouvimos que apoia esta reforma e que diz que foi ouvido? Nenhum. Todos os parceiros sociais que nós ouvimos até hoje, O que disseram e escreveram nos seus pareceres é que não foram ouvidos, é que não foram ouvidos e que não estão de acordo, é a defesa da honra, exatamente, porque o senhor veio aqui acusar, o senhor deputado veio aqui acusar o Partido Socialista de estar completamente indisponível para o consenso. E, portanto, de não estar à altura das suas responsabilidades. E, portanto, o PS, o que está aqui a dizer, Sr. Deputado, é que o Partido Socialista está à altura das suas responsabilidades. E é exatamente por estar à altura das suas responsabilidades que está contra esta proposta de lei, como estão os parceiros sociais que também não foram ouvidos. De resto, Sr. Deputado, quando vemos o relatório que o Governo apresentou no dia do debate na Generalidade, é a própria página 24 ou 25, que, fazendo um relatório comparativo da situação dos países, vários países da União Europeia, percebemos que, de facto, Portugal é aquele em que as pessoas já se reformam mais tarde e que não há nenhum exemplo, nem no relatório do Governo, nem que se conheça, em que o aumento da idade da reforma tenha sido feito de uma só vez em um ano. E, portanto, Sr. Deputado, se o Governo quer consensos, saiba construí-los, saiba envolver as pessoas, saiba ouvir as pessoas e saiba discutir. Foi isso que o governo não fez. E, de facto, eu volto a reafirmar. Não, isto é a defesa da honra, desculpe. Isto é a defesa da honra. Isto é... Eu digo o que quiser na defesa da honra, isso digo dentro do tempo que tenho, digo o que eu quiser, exatamente. O que eu estou a... E mais, Sr. Deputado, eu desafio o Sr. Deputado a ver no memorando inicial onde é que está uma medida que abrange a área das pensões. Uma, o primeiro memorando assinado pelo Partido Socialista, de facto não tem uma medida na área das pensões. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque era reconhecida a reforma de 2007 e a forma como essa reforma permitia ajustar à medida que o tempo fosse avançando e que as condições também se fossem alterando, a questão da idade da reforma. E, portanto, eu gostava aqui de ficar claro, Sr. Presidente, e termino, que o Partido Socialista está disponível para os consensos, mas quem tem a primeira responsabilidade de saber construir esses consensos é o Governo, e este é um bom exemplo em como o Governo não o fez, e os parceiros sociais são os primeiros a dizê-lo também.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Artur Rego quer dizer alguma coisa?
Tenho o meu direito de resposta. Tenho o meu direito de resposta, não é o querer dizer alguma coisa, é ter o direito de resposta. Faz parte da regra. Olha, Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, eu diria que isso, mais que uma defesa da honra, foi uma intervenção de fundo sobre várias matérias. Mas gostaria de lhe dizer, Sra. Deputada, que devia rever os números que aqui citou das idades de reforma, porque numa série de países na Europa e antes de nós, já foi decidido aumentar a idade de reforma, inclusive para os 67 e 68 anos. Já há decisões tomadas sobre isso. A progressividade, pois é, nós não vamos aumentar para 68.
Senhores deputados, não vamos estabelecer diálogo, senão não conseguimos acabar com este período.
Não, Sr. Presidente, agradeço a sua intervenção em defesa da boa condução dos trabalhos. E Sra. Deputada, quanto ao sentido de responsabilidade do PS, de facto, a única coisa que eu disse, e reafirmo, é que o Partido Socialista tem em diversas matérias, e é bem-vindo, tido publicamente um discurso, sim senhora, quer reformas, quer isto, quer... mas depois quando chega às situações concretas, muitas vezes o Partido Socialista obstaculiza situações de consenso que poderiam facilmente ajudar a ultrapassar problemas de governação, problemas... Exatamente. E a única outra coisa que eu disse é que muitas vezes há críticas públicas que o Partido Socialista faz a medidas tomadas pelo Governo, e não falo especificamente desta ou de alguma em concreto, muitas vezes, ao longo do tempo, o Partido Socialista tem vindo publicamente a criticar medidas tomadas pelo Governo, sabendo que muitas delas estão em linha com aquilo que eram as obrigações constantes de memorando de entendimento já acordadas pelo Partido Socialista e com aquilo que é a necessidade de governação que a realidade do país impõe. E, portanto, é esse tipo de discurso que eu entendo que é um discurso que não apela ao diálogo e ao consenso e que contradiz os protestos de diálogo e consenso que o Partido Socialista tem, às vezes, noutros discursos. É só isto. O ponto é só este. Um bocado mais de coerência, um bocado mais de solidariedade institucional, não necessariamente com o Governo, mas com o país e com os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, daria agora, concluído este período de debate, a palavra ao Sr. Marcelino para responder às questões que foram levantadas pelos partidos.
Ora bem, eu tenho aqui assim, fizeram um leque de perguntas muito complicadas. Sra. Deputada Teresa Costa Santos, nós, não é desta data, há muito tempo que vemos dizendo que é necessário fazer a reforma do sistema das pensões, que é preciso fazer a reforma da Segurança Social. Portanto, nós não caímos agora a dizer que é preciso fazer, já há tempo que achamos que devia ser feito. E estou de acordo com o que está a dizer, quer dizer, se nada for feito, é preciso fazer qualquer coisa. E nós achamos que é preciso fazer qualquer coisa. Agora, naquilo que também expusemos, quer dizer, compreendemos a questão da idade da reforma, e isso foi patente naquilo que eu disse, mas achamos que podia ser feito de outra maneira, que devia ser feito com uma reforma mais global e mais ponderada. Eu vou tentar responder-lhe às suas perguntas todas, mas também penso que o Dr. Artur Rego pôs também mais ou menos a mesma questão, que é a questão de que nós, o que é que nós temos como alternativa? Eu não tenho aqui assim, não lhe posso dizer o que temos como alternativa, mas posso lhe dizer que os parceiros sociais, portanto, e concretamente os patronais, concretamente a CCP, no SES, têm apresentado medidas alternativas e têm apresentado, e eu posso fazer chegar aos seus deputados, aquilo que são algumas medidas que a CCP tem apresentado em relação a isto. Agora, é evidente que nós achamos que neste momento, sem haver uma possibilidade de haver algum crescimento económico, ou seja, sem haver algum estímulo para que o crescimento económico possa ser maior do que aqueles pequenos sinais que nós estamos a ter neste momento, que estas coisas são todas muito complicadas, não é? E, respondendo, juntando a resposta ao Sr. Deputado Jorge Machado, em relação à questão das pensões contributivas de longa duração, quer dizer, nós achamos, isto, enfim, não é uma opinião muito assente dentro da CCP, mas nós pensamos e temos discutido isto internamente, que 40 anos de contribuição seriam suficientes para que a pessoa pudesse ter a reforma, porque do ponto de vista empresarial é muito importante que nas empresas possam aparecer várias gerações. Uma empresa vive e é sustentável se tiver pessoas de uma faixa etária mais elevada, média, e se tiver jovens, porque só a introdução de sangue novo e haver, enfim, há alguma questão da cultura empresarial, daquilo que foi a evolução, não só da empresa, como do setor da atividade, que são as tecnologias, etc., é importante que isso esteja como uma rede dentro da empresa. E, portanto, nem que a empresa esteja demasiadamente velha, nem que a empresa esteja demasiadamente nova. Se não houver este equilíbrio geracional dentro da empresa, com certeza que a empresa terá problemas na sua gestão e na sua modernização, e nós vivemos num mundo de grandes desafios. Portanto, isto necessita de algum equilíbrio. Para haver algum equilíbrio, não me podem perguntar assim de repente, então o que é que vocês, como é que vão resolver o problema? Nós damos o nosso contributo, temos as nossas ideias de como é que as coisas avançam, mas sobretudo não vim aqui com o material e preparado para vos responder, mas tenho todo o gosto em fazer chegar. Penso que terei respondido mais ou menos às perguntas todas. Se de facto houver alguma muito pertinente que eu não terei respondido, gostava que me pudessem repetir, mas eu aqui pelos meus apontamentos toquei em todos os pontos.
Muito obrigado, Sr. Marcelino. Portanto, dávamos por encerrado esta audição, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade e o tempo que nos dispensou, tendo o Sr. Marcelino deixado aqui o resumo do seu comentário, que praticamente foi a que leu, portanto deixou aqui cópia para depois poder chegar aos grupos parlamentares. Muito obrigado mais uma vez e despedimos-nos.